veja, o que eu quero aqui dizer é que eu acho que o governo brasileiro perdeu uma grande oportunidade. Eu sou do partido da presidente, sou um admirador do ministro do esporte, mas acho que ele perdeu uma grande oportunidade de estar tratando de outros temas, mas já era para ter dado cor, resolvido isso. A gente faz uma coisa disfarçada, alimentos e bebidas, ali como se bebidas não quisesse que ficasse explícito se é alcoólico, se é não alcoólico. Eu acho que isso foi uma coisa, sinceramente, vergonhosa. Assim. Se alguém em um outro país fez, nós estamos vivendo uma realidade onde, cientificamente, se comprova o efeito não só da maconha, do crack, da cocaína, de um conjunto de outras coisas, mas também da bebida alcoólica. Bom, nesse caso, eu compreendo que nós estamos apoiando, nós estamos transformando uma coisa brilhante, uma comemoração, que foi a vinda para o Brasil, tá certo? Da Copa, como uma coisa ruim. Quer dizer, porque todos nós estamos assim meio que envergonhados de tomarmos uma decisão correta. A decisão correta, na minha opinião, é essa, eu creio. A bebida alcoólica é sim uma droga. Ela provoca problemas à saúde, provoca. Ela ingerida altera o emocional, altera. Se isso tudo cientificamente é comprovado, eu creio que é mais seguro, e esse é um ponto que o Brasil tem que oferecer aos visitantes, garantir as condições de segurança e garantir um máximo de controle. Então, eu quero aqui apenas externar esse pensamento. Acho que o Senado tem a... Por isso que eu quero parabenizar aqui a senadora Ana Amélia por estar permitindo esse debate aqui, não é? Porque eu acho que a forma como ela foi tratada na Câmara... E mais uma coisa, que eu vou além, vai parecer que o Congresso brasileiro também estará submetido, não é, ao cartel dos negócios da bebida. É isso que vai parecer ao povo brasileiro, tá certo? Então, eu creio que nós não podemos aqui, por hipótese, vamos vacilar em relação a isso, Sr. Gustavo. Acho que a gente tem que ter uma posição muito firme de tratar. Se tem alguém no mundo que pensa diferente, acho que o Brasil não pode ir apenas porque uma maioria está indo. Tem que ir para o caminho do que é correto. E eu tenho muita convicção em relação a isso, que fico feliz aqui em ver também. O doutor Zé Antônio está tratando aí desse acompanhamento, mas acho que a gente precisa fazer a nossa parte, até para poder a gente ter uma Copa com toda a grandeza que o Brasil pode oferecer. Nós estamos falando do país que mais ganhou Copas no mundo, nós estamos falando vamos dizer assim, da grande referência no planeta hoje, na área do futebol. Então, não tem por que a gente estar vacilando. A gente vai ao teatro, tá certo? E lá no teatro a gente não pode nem falar, não é nem beber, não pode nem falar, tem que ficar ali quietinho, ouvindo, celular desligado, enfim. Então a gente tem um monte de espetáculo, e a Copa ela é um espetáculo, que a gente pode fazer isso. Que maluquice é essa da gente não poder debater? Parece, são duas coisas, parece que não há outros patrocinadores que não... o das bebidas, para poder sustentar um espetáculo desse no mundo. Então, isso para mim, como ser humano, é vergonhoso. E acho que o Brasil tem que dar um bom exemplo.
Muito obrigado, senador Wellington Dias. E eu peço permissão aos senhoras e senhores senadores também para me incluir nesse bloco aqui de perguntas. A patente que os interesses comerciais estão acima da segurança. Certo? Esse conflito existe porque se permitiu que fossem antagônicos interesses. Eu, em primeiro lugar, eu perguntaria ao doutor Zé Antônio, não é subjetivo dizer quem está alterado ou não na fila do estádio? Quem é que vai dizer? Qual é o policial? Se criou uma animosidade com aquele cidadão? O bafômetro não é permitido, infelizmente? Como é que isso vai ser? Porque a pessoa vindo alcoolizada já é um grande problema. Embora com 40 minutos vai diminuindo a sua agressividade, mas é um problema. E quem é que vai dizer que aquela pessoa está alterada, se pode ou não pode entrar? Isso já vai ter um constrangimento. Depois eu perguntaria se tem algum estado da federação que não adotou, ou através de lei, ou através de ajuste de conduta com a MP, a proibição de bebidas. E, por último, como é que fica tanto para a inteligência, para a polícia, na cabeça do torcedor, uma hora pode, outra hora não pode. Você pode pecar de sábado e domingo, mas não pode pecar de segunda a sexta. Quer dizer, nós estamos aí com uma campanha grande, muito grande e intensa, da Lei Seca, certo? Que tem melhorado muito a vida, principalmente das grandes cidades. E, de repente, isso vai por água abaixo por esse período. Aí pode, certo? Não vai ter como controlar. Então, não estou falando nem só dentro dos estádios, e pós os estádios. Se a pessoa beber, não tem limite, ali não diz se pode tomar uma dose, ou duas, ou três, certo? É ilimitado, e depois lá fora. Como é que a coisa vai ficar? Não é só nos estádios. Então, eu deixo essa indagação e passo, em primeiro lugar, para o doutor José Antônio.
Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado aí pelas suas contribuições, as suas perguntas. E o primeiro aspecto, eu vejo assim, muito importante, por que essas confusões na redação, certo, da legislação, por acaso alguma má-fé? E essa é uma das grandes preocupações que eu vejo, e estão bem, inclusive, até salientadas aí pelo próprio Congresso, através de seus membros, se o Congresso deveria ou não tomar uma decisão, ao invés de delegar para os estados. Por quê? Porque o que está acontecendo na lei? A lei, o Estatuto do Torcedor, ele é muito claro. Ele proíbe que o torcedor se apresente no estado portando ou consumindo substância ou bebida que possa provocar violência. Tá certo? Então, por exemplo, a bebida alcoólica, eu vou chegar, principalmente quando eu estiver respondendo o senador Wellington Dias, a questão, inclusive, da política nacional com respeito ao álcool. Então, está simplesmente suspendendo a lei, se esquecendo que essa lei que foi feita pelo Congresso Nacional, ela construiu a restrição do álcool não para, como se diz, ela não foi a causa da restrição. A restrição que foi a causa da lei. Quando a lei veio, ela apenas veio reconhecer uma situação que estava de fato no país. Quando foi em 2010 e houve essa alteração do Estatuto do Torcedor, já havia restrição à bebida alcoólica. Ora, o Congresso observou, sentiu essa situação concreta que estava acontecendo no país, falou, não, então vamos agora regulamentar através de uma lei, porque verificou-se que essa diretriz para plano de ação de segurança nos estados, ela é muito exitosa. Então, achou por bem colocar isso no Estatuto do Torcedor. E agora, transferir essa responsabilidade... Agora, ao suspender o Estatuto do Torcedor, ficaram-se as legislações estaduais. Alguns estados, leis estaduais, outros estados, leis municipais, outros estados, termos de ajustamento de conduta. Na minha opinião própria, eu acho muito, mas muito ruim transferir essas responsabilidades para cada estado. Por quê? Porque o prejuízo vai ser muito maior. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, por exemplo, já tem lei querendo liberar para tudo, desde ontem para amanhã. Certo? Já tem lei querendo estender não só a cerveja. Veja bem, e eu sou do estado produtor da cachaça, eu tenho parentes meus que são produtores de cachaça, até, graças a Deus, muito boa, mas não vou fazer propaganda. Mas. O que eu posso falar é que já há um movimento para vender cachaça nos estádios, em Minas Gerais. Então, veja bem, então eu fico preocupado porque exatamente sobre esse argumento, que a cachaça é um produto típico de Minas Gerais, porque lá, né, é um bem até elevado, o pessoal fala coisa tradicional, aqui, né? Então estão querendo vender. Então eu fico muito preocupado com essa desorganização legislativa e querer, sobre esse aspecto, que os estados deem a palavra final, eu não sei. Eu, particularmente, eu fico preocupado. Seria se para liberar ou para restringir que a palavra final ficasse aqui com o Congresso. Essa seria... Por quê? Porque já que o Congresso puxou para si esse, a questão da restrição, o Congresso legislou a respeito dessa matéria, então não tivesse legislado. Se puxou para si, agora regulamenta. Entendeu? Se o Congresso proibiu o consumo de bebida alcoólica nos estádios, então ele que dê a palavra final sobre a liberação ou não na Copa do Mundo. Voltar isso para os estados, mais uma vez, eu falei, exatamente, senador, eu acho isso aí um retrocesso. Então aí eu vejo o seguinte, eu vejo aqui, querem a liberação da bebida, não vejo nem questão da má-fé, é questão da paternidade da criança. Querem, às vezes, algumas pessoas defendem. Volto a falar. Não vi ainda a FIFA asseverar de bom e alto som que exige a liberação da bebida alcoólica na Copa do Mundo. Mesmo porque ela sabe das consequências disso na Europa. Na Europa, principalmente. Tanto é que a UEFA, que depois da FIFA é a maior entidade de organização aí de futebol, proíbe. A UEFA proíbe. Nós não tivemos jogos da UEFA agora na final, não tivemos venda de bebida alcoólica. Então veja bem. Então não é questão, mas ninguém quer ser o pai da criança. Então fica fazendo aí. A gente sabe como é que são muitas vezes os processos legislativos. Como ninguém quer ser o pai da criança, por quê? Porque todas as pesquisas e mais também, não se iludam. Essa medida restritiva, ela foi construída, não foi porque o Ministério Público quis, não foi porque a Polícia Militar foi. Primeiro, eu esqueci de colocar esse tópico quando eu fiz o histórico. Foi talvez uma das poucas medidas de unanimidade em todas as forças que integram as seguranças dos estados. E com respaldo popular enorme. Imagina o senhor, em 2007, proibir uma medida dessa no Mineirão. Não através de lei, através de um simples tema de ajustamento de conduta com o administrador do Mineirão. Apesar de ser o Mineirão, ele é do Estado, é administrado pelo Estado. Ora, eu não tenho a menor dúvida de que o governador de Minas ficou acompanhando de perto a resposta da sociedade àquela restrição. Porque é uma restrição grave no convívio, por exemplo, no dia a dia de uma pessoa, né? Você está intrometendo diretamente, você está proibindo. Eu não tenho a menor dúvida. E a resposta da população foi um índice, naquele momento que mais estava sendo atacada a medida, até pela própria Assembleia Legislativa, por um número pequeno de deputados, que a maioria é a favor da proibição, foi de aprovação de 70%. Eu acompanho, mais ou menos assim distante, todas as enquetes que o Senado fez a esse respeito, dão para uma aprovação popular estrondosa, pedindo que seja restringindo o consumo de bebida alcoólica durante a Copa do Mundo. Certo? Todas as pesquisas, quer dizer, é a opinião e é o sentimento do povo brasileiro, e eu vou aprofundar mais na hora que eu estiver respondendo o senador Wellington Dias. Isso aí a gente não tem dúvida. Então, eu acredito o seguinte, tem que acabar, não é a questão que tem, a contradição é o seguinte, o Brasil firmou ou não compromisso de vender bebida alcoólica? No entender do Ministério Público, não. Principalmente por quê? Por causa do contexto à época. À época, a FIFA proibia a bebida alcoólica, e o próprio diretor de segurança da FIFA, a pessoa responsável pela segurança nos eventos de Copa do Mundo, em todas as Copas do Mundo, o senhor Walter Krack, afirmou categoricamente em Belo Horizonte, no ano de 2007, reunião no Mineirão, que a FIFA iria restringir o consumo de bebidas alcoólicas nos eventos da Copa do Mundo. Ele garantiu isso no Mineirão e mais. Disse que o Mineirão, por estar naquela época restringindo a bebida alcoólica, este diretriz de segurança colocava Belo Horizonte, como se diz, como uma das cidades mais capacitadas para ser cidade sede para receber jogos da Copa do Mundo. Porque naquela época eles veio para visitar o Brasil para definir quais seriam as cidades sedes. Naquela época não tinham ainda sido definidas as cidades sedes. Então é essa essas afirmações. Com relação a outros países, eu não acompanho a legislação. O que eu posso afirmar para o senhor é que na Europa não há necessidade de uma legislação para a proibição da bebida alcoólica. É feito até mesmo pelas próprias instituições, tamanho nível de violência e a clareza que eles identificam a violência com a bebida alcoólica. Certo? Então, a própria instituição que promove e organiza o evento de futebol, como é o caso da UEFA, ela proíbe. Não, não, é como a própria CBF fez. Espera aí. Que organiza o campeonato sou eu, não quero que tenha venda de bebida alcoólica, porque senão seria amanhã no estádio que vai, por exemplo, é aquilo que eu falei, uma organização religiosa vai fazer um culto no estádio, não, mas tem que vender bebida alcoólica, sendo que ela é terminantemente contra a venda de consumo, contra a bebida alcoólica. Como é que ela vai querer que venda bebida alcoólica no evento que ela está organizando? Então, isso aí é dela. Com relação ao Catar, eu observo o seguinte, o Catar é um pouco diferente. Lá é terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica, exceto para estrangeiros em locais previamente determinados. Exceto para estrangeiros. Agora, na Copa do Mundo, eu tenho a mais absoluta certeza que, se houver a liberação, como eles estão falando, para a população do Catar, por incrível, aí é questão de... é outro país e são outros costumes. Ela não vai ter acesso à bebida alcoólica. Talvez o estrangeiro possa até ter, mas aquela população lá muçulmana não vai ter. Isso eu posso garantir ao senhor. Você está entendendo? Então, essa questão de falar que o Catar se comprometeu a ter bebida alcoólica, eu não vi nenhum documento escrito falando que o Catar vai vender bebida alcoólica. Lá é muito complicada essa questão, principalmente agora, que conforme o senador Elton Dias lembrou que a Organização Mundial da Saúde classificou certa bebida alcoólica como droga. Então, isso aí nós não temos dúvida com relação a isso. Por fim, a questão da prostituição, eu só gostaria de lembrar que foi uma decisão, apesar de não se poder falar que foi uma decisão isolada de uma turma do STJ, porque ela foi com base até em outras jurisprudências antigas, é aquele grande problema que se vê de interpretações jurisprudenciais. Você pode lamentar, não é isso? Mas você tem que aceitar. O grande problema, e isso eu tenho, e isso eu defendo nos meus processos, é que você não pode exigir de uma criança com 12 anos, não interessa que se ela esteja na prostituição desde os 9 anos, que infelizmente muitas vezes você vê, ela nunca teve o discernimento de saber o que ela estava fazendo ali e o que ela estava, certo? Para que ela estava, o que significa a prostituição. Então, uma pessoa que faz sexo com uma pessoa menor de 14 anos, a não ser que ela exigiu dessa pessoa uma identidade e foi lhe apresentada uma identidade falsa, caso contrário, entendo-se que está cometendo prostituição. Essa questão de dizer que a pessoa foi enganada ou praticou aí um erro de proibição, porque aquela criança de 12 anos já estava ali no prostíbulo, vamos até mais longe, não foi nem na rua, já estava ali no prostíbulo. Aos meus olhos, aos olhos pelo menos de grande parte do Ministério Público, isso aí pouco interessa. Pouco interessa. É sim estupro presumido. É sim estupro. E nós, do Ministério Público, estamos sempre lutando com simplesmente isso, para o cumprimento da lei. Foi o Congresso Nacional que determinou isso. Então, eu acredito que não cabe ao intérprete da lei fazer essas distinções, assim, de dizer, a pessoa foi enganada, porque não. Então, pede o documento de identidade. Se a menina apresentar um documento de identidade falso, eu até posso acreditar que aí possa ser uma justificativa. Mas, fora isso, ele achar, por conta própria e princípios dele, que ela, por um desenvolvimento maior aí de seu corpo... Não, por quê? A lei não quis proteger, isso eu chamo a atenção. Não é o desenvolvimento do corpo da criança, não. E sim da sua mente. Se ela está ali ou não entendendo o caráter de que ela estaria fazendo. Por isso que é presumido.